Boa noite. Convido os seus vereadores a tomar os seus lugares. Boa noite. Convido os seus vereadores a tomar os seus lugares. Boa noite. Convido os seus vereadores a tomar os seus lugares. Eu convido também a família do pastor a estar tomando os assentos aqui dentro, por favor. Boa noite. Convido os seus vereadores a tomar os seus lugares. Eu convido também a família do pastor a estar tomando os assentos aqui dentro, por favor. Boa noite. Convido os seus vereadores a tomar os seus lugares. Eu convido também a família do pastor a estar... Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, às pessoas aqui presentes que nos acompanham, pessoal que nos acompanha pela internet. Terceira sessão extraordinária de caráter solene de 2017. Entrega do título de cidadão benemérico ao senhor pastor Eliseu Mancuso Júnior. Composição da mesa. Convido os senhores vereadores a tomarem seus assentos. E vamos formar a mesa com as seguintes pessoas. Representando o senhor prefeito municipal, o professor Cássio Adonis. Professor. Convido também o meu amigo, o ex-vereador Eli Deligais. Convido também o ex-presidente da Câmara, João Miguel Chaves. Também a minha amiga Dani Teodoro, supervisora da Pedagogia da Educação Municipal, representando a Secretária de Educação Municipal. Convido também ao, não sei falar o nome dele certinho, é o Wesley. Wesley, por favor. Declaro que as demais autoridades presentes no ato que se considerem como parte integrante dessa mesa. Convido a vereadora Patrícia Morato Marangão para conduzir ao plenário o ilustre homenageado, pastor Eliseu Mancuso Júnior. Convido as autoridades presentes, cidadãos, para em pé ouvirem a execução do hino nacional. Em sequência, o hino à Garça. Thank you. A presente sessão extraordinária de caráter solene, convocada especialmente para o dia de hoje, tem por finalidade otorgar o título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor pastor Eliseu Mancuso Júnior. Esta homenagem, que é do município de Garça, presta ao ilustre homenageado através do decreto legislativo 7 de 2016, de autoria do nobre vereador Eli Deligais, que merece a aprovação desta casa, dos garcenses e de todos os amigos de Vossa Senhoria, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, que orgulhosamente concede essa justa homenagem. Convido ao irmão Wagner, por favor. Convido o irmão para estar entregando, né? Isso, nossa placa, pode abrir. Isso. Convido também o vereador Reginaldo Parente para fazer a saudação ao homenageado, como orador oficial da nossa sessão.
Boa noite, senhor presidente Pedro Santos, mesa diretora, nobre homenageado nesta noite, pastor Eliseu Mancuso Júnior. Novos edis, população aqui que nos acompanha, também aos internautas, a família do pastor Eliseu Mancuso. Quando eu fui convidado para ser o orador dessa solenidade, eu me senti muito honrado, principalmente por se tratar de uma pessoa que há longos anos eu conheço. Pessoa com quem eu acompanhei na sua tenra idade, 7, 8 anos, conheci o pastor Eliseu Mancuso Júnior. Eu jogava bola ali próximo à casa dele, ali na Vila Rebelo, e vi os dois irmãos, né, ali correndo para lá e para cá, ele e o seu irmão Eliezer, né, e ali desenvolvemos uma amizade, também pelos laços cristãos. E é uma alegria muito grande estar falando aqui nesta noite. E em cumprimento a esse decreto legislativo, eu fiquei meditando, pensando o que falar. Mas quando a gente olha para uma vida de 18 anos, né, pastor Eliseu? 18 anos dedicado ao ministério eclesiástico, eu não poderia deixar de trazer uma saudação, em especial tecer algumas palavras diante daquilo que Deus trouxe ao meu coração. E eu gostaria, primeiramente, cumprimentá-lo. Essa honraria, ao recebê-la, saiba que Garça está entregando ao pastor pelos trabalhos, pelos cuidados com que o pastor cuidou de vidas durante esses 18 anos, cuidando de pessoas necessitadas, fisicamente, materialmente falando, cuidando de pessoas necessitadas, espiritualmente falando, trazendo alento, trazendo esperança a muitos corações que estavam desacreditados. Muito sério, muito importante esse chamado, essa vocação, que não é uma vocação de homem. Se fosse vocação de homem, nós poderíamos até aquilatar, mas como se trata de uma vocação eterna, é muito, muito grande, não temos como mensurar. E diante daquilo que eu coloquei no meu coração diante de Deus, Deus começou a ministrar a questão das características de um pastor. Não vou pregar, não. É que eu vou eu não poderia deixar de trazer aquilo que veio ao meu coração. As características de um pastor, e eu tenho certeza que essas características, elas foram forjadas durante esses 18 anos de ministério cristão na vida do pastor Eliseu Mancuso Júnior. E a primeira característica que nós podemos ver, e o modelo maior, nós, quando nós lemos lá o Evangelho de João, lá no capítulo 10, nós vemos Jesus se identificando como o bom pastor. Esse é o modelo. Esse é o modelo a ser seguido, pastor Eliseu Mancuso Júnior. Olhos nele, fitos, correndo a carreira, conforme fala Hebreus 12. E uma das características, a primeira, eu fui escrevendo aquilo que vinha ao coração, uma das características de um pastor, de um bom pastor, de um pastor que está de acordo com o coração de Deus, é, ele não faz acepção de pessoas, ele se relaciona com todos, ele conhece principalmente aqueles que são da sua comunidade, ele sabe, ele chama cada um pelo nome, olho no olho. Muitas vezes nós vivemos numa sociedade que o egoísmo, infelizmente, tem invadido, o individualismo tem invadido os lares, as famílias, até mesmo dentro das igrejas, e nós vemos um cristianismo superficial. Então, nós temos que voltar às origens, ao modelo maior do bom pastor. E eu tenho certeza que você é uma pessoa que se relaciona com todo mundo. Você trata bem todo mundo. Você ouve todo mundo. Você chama cada um pelo seu nome. Segunda característica do pastor, ele se preocupa com as pessoas. O que ela está passando, qual é a dor, qual é o problema, o que afeta ela me afeta. Eu tenho certeza que essas características, como eu disse, foram forjadas ao longo desses 18 anos. Não é do dia para a noite, é um aprendizado, é um aprendizado. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente abre o coração e ele começa a nos forjar. Terceira característica é detentor de uma palavra equilibrada, de uma palavra temperada, poderíamos dizer, uma palavra que ela ressoa como cura, ela traz vida àquele que muitas vezes está desacreditado com a sua situação, com a sua caminhada, com a sua vida. Essas palavras do pastor trazem vida. Quarta característica, isso é muito importante, é que ele chora com aqueles que choram e se alegra com aqueles que se alegram. E eu começo a perceber que essa identificação entre as pessoas, fazendo um parênteses, como eu disse, né, em razão do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, da nossa individualidade exacerbada, muitas vezes tem se esfriado em nossos corações. Mas, pastor, jamais deixe morrer isso. Chore com aqueles que choram, se alegre com aqueles que se alegram. Quinta característica, ele é benigno. Tem os olhos bons, tudo bom, tudo está bem, não vê maldade. Acredita. Eu tenho certeza que tudo isso tem sido confirmado agora no teu coração. Você acredita e tem que ser assim, o pastor ele acredita. E às vezes a gente é muitas vezes taxado até de bobão, mas não. Nós temos que acreditar nas pessoas, porque vai chegar momentos que aquele que está usando do seu crédito, podemos dizer, ele vai cair numa realidade: opa, preciso mudar de vida. E aí ele muda. Então, o pastor tem que ser benigno. Sexta característica, e para mim, é a marca principal de um pastorado. Uma palavra pequena com 5 letras que se chama amor. Mas não o amor segundo o padrão da sociedade, não o amor segundo o padrão deste mundo, mas sim o amor, né, pastor Eliseu Júnior? Segundo o padrão de Deus. E quando nós vemos o amor no padrão de Deus, a gente tem que começar a se despir, para que a gente chegue a esse padrão, se despir do nosso eu, das nossas vaidades, para que a gente chegue no padrão de Deus. Porque no padrão de Deus é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor no padrão de Deus. Conforme Paulo escreve lá no livro de 1 Coríntios 13. Essa é a marca. Para terminar, a última característica de um pastor, e eu creio, essas características todas estão presentes na vida do nosso homenageado nesta noite: ser um anunciador de boas novas, ser um anunciador de paz. Quão importante é, no mundo em que prolifera a briga, a intriga, a inimizade, nós temos uma pessoa que anuncia a paz, que leva a paz, que luta pela paz. E as escrituras lá em Isaías 52:7, ela fala assim, ó: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem e faz ouvir a salvação. Seus pés são formosos diante dos olhos do Senhor, eu tenho certeza disso. E hoje nós nos alegramos, porque hoje nós podemos reconhecer as qualidades tua, pastor Eliseu Mancuso Júnior. A comunidade garcense aqui reunida reconhece as suas qualidades, reconhece o seu trabalho, o seu desempenho durante esses 18 anos e lhe entrega esse título de honra para, em retribuição, em tudo, um pouco, né, um pouco daquilo que o pastor fez por esta comunidade. Então eu gostaria de dizer o seguinte: hoje nós reconhecemos, mas se existirem momentos em que o reconhecimento lhe faltar, saiba que Deus está de olho em ti. Deus está olhando para os teus atos. Você é valoroso aos olhos de Deus. E o teu trabalho não é vão. Certamente, todos, como eu disse, certamente todos aqueles que convivem mais próximo, né? Eu convivo um pouco mais distante. Todos aqueles que convivem com o pastor Eliseu Mancuso Júnior percebem, reconhecem essas características facilmente. E eu queria, assim, dar uma palavra de incentivo para que você tenha ânimo e perseverança, continuando fazer aquilo que você acha que é correto, ajudando os munícipes garcenses menos favorecidos, estendendo a tua mão amiga para socorrê-los nos momentos das dificuldades. Para finalizar, o meu desejo, pastor Eliseu Mancuso Júnior, é que daqui 40 anos, vamos colocar 40 anos, porque você é menino que nem eu, né? daqui 40 anos você possa olhar para trás e dizer como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que seja uma verdade na tua vida. São as minhas palavras para você, para aqueles que estão nos ouvindo aqui. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, presidente Pedro Santos, pela oportunidade. Como eu disse, para mim é uma honra. Boa noite.
Convido ao ex-vereador Eli Deligás para o uso da palavra, uma vez que essa homenagem é resultado do projeto de decreto de sua autoria, apresentado na última legislatura.
Quero cumprimentar o senhor presidente, a mesa, também os nobres vereadores, também os funcionários da casa, também a plateia aqui presente e o pessoal que está nos assistindo pela internet. Esse projeto que eu apresentei foi na legislação que eu era vereador, estava aqui participando, e eu sempre, desde o começo do ano, há 4 anos que eu estou caminhando junto com o pastor Júnior, estou servindo a Deus na Igreja Batista Palavra Viva, e eu sempre falando com ele para fazer essa homenagem a ele, porque eu sempre vi o trabalho que ele fazia, que ele faz, um trabalho social, talvez muito não é nem divulgado, que ele fazia questão de não divulgar muito, de não falar, porque ele falava assim: ah, o que eu faço é para Deus, é tudo para a honra e glória dele. E isso me admirava muito, e eu fui conhecendo ele nesses 4 anos que eu fui convivendo e vendo o trabalho bonito que ele sempre fez. Ali a gente pôde ver, nesses 4 anos, pude conhecer pessoas ali, jovens que tinham a vida para dar tudo errado. E ele, com o trabalho dele, a paciência, o cuidado, os conselhos. Muitas das vezes as pessoas vinham ali que usavam drogas, outros em todo tipo de mau caminho. E ele estava ali com aquele carinho, cuidando, aconselhando, ensinando. Hoje são jovens que têm faculdade. Tem pessoas ali que faz 10 anos que ele acompanhou essas pessoas, e as pessoas têm faculdade hoje, têm a sua família, casou, tem a sua casa, seus filhos. Muitos que chegaram com a mala nas costas ali na igreja, e ele tem cuidado daquelas pessoas com carinho, com amor. E hoje tem sua família formada, são pessoas de caráter, pessoas exemplares para nós. E é um trabalho que ele faz em silêncio ali, e também tem esse trabalho que faz com célula, que ele lidera este grupo de células, que é um trabalho que a gente faz às quarta-feiras, a maioria quarta, quinta e sábado, e ali a gente recolhe alimento, e depois levamos todos o alimento ali na igreja, e são feitos cesta básica para as pessoas carentes. Também, dia de quarta-feira, aquelas pessoas andarilho, aquelas pessoas que talvez não têm um almoço, não têm uma comida, talvez vive de comer comida até do lixo, muitas das vezes. Ali, ele, além de dar esse almoço, ainda ali tem as pessoas para dar uma palavra de fé, fazer uma oração para essas pessoas, tocando no coração dessas pessoas. Ali, muitas das pessoas que falam, que dão as palestras ali antes do almoço, 15, 20 minutos de palestra ali, de pregação da palavra de Deus. São muitas pessoas que são ex-traficantes, que passam suas experiências para aquelas pessoas que vivem naquela vida difícil ali. Ali aquelas pessoas, outros psicólogos, que ali dão aquela palestra e aconselham aquela pessoa. Que talvez não é o almoço tanto que a pessoa precisa, mas um conselho para ter uma mudança de vida. E nesse trabalho que ele faz, muitas pessoas têm mudado de vida e deixado de levar aquela vida difícil de morador de rua, e hoje são pessoas que servem ao Senhor, têm seu trabalho, seu emprego, têm uma vida mudada. É um trabalho de formiguinha. Você fala assim: ah, mas vale a pena investir? Vale a pena. porque se a gente consegue, no meio de 50, de 100 pessoas, se salvar um, já é muito importante. Né? Vamos trabalhando. Eu sempre comento com a minha esposa, eu falo, tivesse uns 10 pessoas que fizessem o trabalho que o pastor Júnior faz, nesse sistema, cedendo, quando ele faz o almoço toda quarta-feira, se tivesse mais pessoas, mais entidade que fizesse esse trabalho, seria muito bom. Que isso servisse por um incentivo para as pessoas fazerem esse trabalho. Porque seria, se tivesse mais 6, seria 7 dias que as pessoas tinham almoço para almoçar. Essas pessoas que levam uma vida tão difícil, que anda perdido nas ruas, dormindo sem uma coberta, sem um almoço, não sabe o que vai comer no dia da manhã. Também não tem uma pessoa para te dar um abraço. Ali sempre vai ter pessoas ali, o pastor e outros discípulos dele, que vai estar dando um abraço, uma palavra de amor. Né? São um grupo que trabalha, que talvez a pessoa precisa mais de um abraço do que um prato de comida. E esse trabalho o pastor Júnior vem desenvolvendo na nossa cidade. Também ali era um prédio que estava abandonado ali por muitos anos. Ali o pessoal usava para usar drogas. E hoje, no mesmo lugar que muitos ali usavam drogas, hoje estão ali recebendo uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, um alimento, um abraço, um aperto de mão. Então é um trabalho muito bonito que eu admiro muito, e cada dia que passa, eu admiro mais o trabalho do pastor Júnior. São pessoas que a gente vai conhecendo, tem pessoas que você conhece, é uma maravilha. Depois você vai descobrindo que não é tudo que você pensava. Mas o pastor Júnior, eu cheguei devagarzinho, observando, e cada dia que passa eu vejo o grande amor que ele tem pelo próximo, o grande amor que ele tem pelas almas, e admiro cada dia mais o pastor Júnior. Também faz o trabalho de um encontro com Deus, que é o face a face, que foi o caso que eu voltei para servir a Deus, foi nesse encontro face a face que eu passei, um trabalho que ele faz com uma equipe muito preparada. É um trabalho que face a face, é um trabalho que é feito aqui em Garça, e acredito que cidade do porte de Garça, eu acredito que nenhuma no estado de São Paulo faz esse evento de face a face com Deus. Ali você passa 3 dias na presença de Deus, meditando, vivendo uma vida espiritual ligado com Deus. E você passa a esquecer aqueles 3 dias, a correria que você tem aqui, e pode viver e conhecer Deus face a face. E esse trabalho tem feito, desenvolvido, no médio esforço, sem pensar em lucro, sem pensar num resultado financeiro, mas não, ele investe nisso daí, sem contar com as dificuldades, com o trabalho dele incansável. Esses 3 dias ele se desdobra ali, junto conosco, trabalhando ali, e muitas pessoas têm conhecido a Deus, abandonado as drogas através deste momento, esses 3 dias que ele fica desligado da droga. Muitos empresários que talvez está também depressivo, com muitos problemas, ali tem um encontro com Deus e a vida dele é mudada. E eu admiro muito por todos esses trabalhos e outros mais, que no momento talvez eu nem me recordo, mas um trabalho muito bonito e está de parabéns. Então, e agradeço também o título que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da gestão passada. Também agradeço a presença de muitos vereadores aqui, está faltando acho que só um, né? Ou dois ou três, poucos, a maioria veio. Agradeço a presença de cada um dos nobres vereadores e que nos representa, as autoridades legislativas que nos representam aqui em Garça. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Obrigado.
Dando sequência nessa sessão, concedo a palavra ao professor Cássio, representando o nosso prefeito.
Boa noite a todos, em especial ao homenageado, pastor Eliseu Mancuso Júnior e seus familiares, presidente desta casa, vereador Pedro Santos, demais vereadores, quero aqui justificar na ausência do prefeito João Carlos, que por motivo de coincidência de um outro evento que está ocorrendo na cidade em razão da Confederação Nacional dos Municípios, não pôde estar aqui presente. Porém, pede que eu transmita ao homenageado, a você, pastor, um grande abraço e aos seus familiares também. Eu quero dizer também o seguinte, é muito importante a gente ouvir tantas coisas, como disse o nobre vereador Parente e também o ex-vereador Eli, que a gente precisa ouvir. Nós precisamos realmente de pessoas que tenham esse dom, essa vocação, essa luz que Deus lhes deu para que possam estar cuidando, como se vê aqui, tantos jovens. O pastor também bastante jovem, não é? Pastor, eu sei que pela sua própria característica, ou todas as características enumeradas aqui pelo nobre vereador Parente, realmente um diploma material, realmente como foi dito, o senhor não dê essa importância, né, de que para o senhor a maior importância é a conquista no dia a dia, né, a vitória, né, no dia a dia das suas conquistas, dos seus membros da igreja. Mas receba realmente com muito orgulho e aceite esse reconhecimento como um prêmio dessa etapa da sua vida, né? Pela sua juventude, com certeza virão muitos outros. Pelo seu trabalho também virão muitos outros. Então eu tenho que aqui agradecer, em nome do prefeito e meu próprio, o seu trabalho. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto está difícil a juventude, as dificuldades, os descaminhos, os pais de famílias desempregados, onde surge muita depressão, muito problema de saúde. Então eu agradeço pelo que o senhor já fez e peço que o senhor continue fazendo isso para o nosso bem, para o bem da nossa comunidade garcense. Que Deus continue te iluminando muito e que tenha muita saúde para essa empreitada. Um grande abraço nosso.
Concedo agora a palavra aos vereadores. Convido à tribuna o vereador Fabinho Policinani.
Boa noite ao presidente da mesa, Pedro Santos, à mesa que composta aos senhores vereadores, à família Mancuso, aqui presente, muito linda, e à plateia presente e aos internautas que nos assistem. Bom, eu não poderia ficar sentado ali na minha mesa observando essa linda homenagem ao pastor Júnior, porque eu, em 1984, eu mudei de fundo com a Igreja Brasil para Cristo, onde o nosso pastor Eliseu Mancuso dirigiu aquela igreja por muitos anos, né, pastor? 46 anos à frente do povo de Deus. Não é brincadeira, não. Né? Então, assim, e eu conheci o pastor Júnior, que hoje a moçada que está aí conhece por pastor Juba, né? Um apelido carinhoso, por causa do amor, do carinho, da humildade, né? Que ele sempre teve e sempre tem para com a moçada, para com todos, né? Então, eu acho que foi uma homenagem muito linda. Eu estava em casa e eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu não posso deixar de participar, porque é uma honra para nós estarmos lá. Porque a homenagem não é para qualquer um, É para um servo de Deus. É. E estar à frente do povo de Deus não é para qualquer um, né, Pastor Júnior? O povo de Deus tem que ter um homem de Deus com testemunho. E nós temos um homem de Deus com testemunho. Então, é muito bonito você ver uma coisa linda, uma homenagem muito maravilhosa que está sendo feita. Eu me sinto muito honrado, agradeço a todos que vieram e que Deus continue abençoando grandemente a vida do nosso pastor Júnior. Grandemente mesmo. E também não poderia deixar de dizer o seguinte, que se ele é esse homem que serve a Deus da maneira que serve, pregando a cura e também a salvação da alma, ele deve isso também aos seus pais, que o criaram com muito amor, com muito carinho, dentro da doutrina cristã. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Concedo a palavra ao irmão Wagner.
Presidente, mesa, que acompanha a mesa aí, nobres vereadores, a paz do Senhor Jesus para os nossos irmãos que estão aí, aos amigos. Eu não tenho palavras aqui para agradecer a Deus por essa honra tão grande na tua vida, pastor. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor da semente é o que semeia, e o que semeia vai colher. E você está colhendo isso aí. Mas, primeiramente, eu quero ler um capítulo do Pastor dos Pastores. Peço a vocês que fiquem de pé, em honra à palavra de Deus. Quero ler um Salmo 23, amém? Que diz assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pode se assentar, meus. Pastor, eu quero ser breve em minhas palavras, a hora está se passando. Tomo a palavra do meu irmão Reginaldo, parente, do meu irmão Eli, do Fabinho, que falou tudo o que tinha que falar. Mas eu não podia deixar de falar um pouco do teu pai, pastor Eliseu. Cheguei na vida do pastor Eliseu, o pastor Eliseu chegou na minha vida. Eu tinha 13 anos quando comecei a namorar a minha esposa, na frente da casa do pastor Eliseu. Já faz 40 anos que eu conheço essa família maravilhosa. São muitas as coisas que tem que falar. Mas quantas e quantas vezes eu quero dar um testemunho de vida, que a minha esposa, na época que eu namorava, ela tinha bronquite asmática muito forte. Ela ficava 2 dias no hospital e o resto da semana em casa. Internava 3, 4 vezes por semana. Quando ela estava ruim, naquela ânsia de morte, onde a gente ia? Pastor Eliseu, ela está morrendo. Pastor Eliseu atravessava a rua, colocava a mão, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa enfermidade. E saía na mão dele. Ele foi muito usado na minha vida, na vida da minha esposa, irmã Nair, a Thelma, uma pessoa maravilhosa, a Tânia, você é uma benção lá no UPA, viu? E todos sabem disso, que você também é uma pastora ali dentro do UPA, porque você tem feito a diferença. Então, irmã Nair, parabéns pelo seu filho, pelo pastor, pela sua família, pela tua casa, embora a gente distante, mas nós te amamos de coração. no Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite, presidente. A mesa, aos amigos vereadores, a família do querido pastor, a galera da PV. Fico meio chateado que o Bill não está presente, meu amigo de muito tempo. A minha amiga Paty está aí. É uma igreja que eu tenho um carinho, já fiz algumas visitas, mas sempre entro pelo fundo ali e saio antes de acabar. Gosto muito de estar. Eu não tenho muito o que dizer em relação ao pastor. Eu conheço só o trabalho, não conheço pessoalmente. Só queria que deixasse registrado perante a família e a igreja que eu sou grato pela sua vida. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos da presidência.
Dando sequência à nossa sessão, concedo a palavra à vereadora Patrícia Morato Marangão.
Boa noite, presidente Pedro. Olha, uma alegria estar aqui hoje. Estar com a família, palavra viva. Estar dando ao pastor Júnior a homenagem máxima, né, que é o título de cidadão benemérito. Eu gostaria, antes de começar o meu discurso, pedir a Daiane que venha também sentar aqui com os familiares. Daiane, está aí? Vem, Daiane, logo, logo você vai ser uma mancuso também. E, dando sequência, eu gostaria de parabenizar primeiro o vereador, grande amigo Eli, que bem disse aqui na tribuna, há pessoas que a gente conhece e, com o passar do tempo, a gente pensa, nossa, pensava que fosse muito mais, ou a gente pensa, não imaginava que fosse tudo isso, e eu não imaginava, Eli, que você e a Rai fossem tudo isso. Obrigada, viu? Obrigada, Rai. Parabéns pela homenagem, por esse título ao pastor Júnior. Eu não poderia, Fabinho Policinani, você lembrou muito bem do pastor Eliseu, da dona Anaí, mas eu não poderia esquecer da Márcia. Não poderia nunca esquecer também, Júnior, dessa mulher maravilhosa que te acompanha. E eu posso ser bem franca que quando eles ainda eram solteiros, eles já iam lá na emissora, na rádio, a qual eu trabalho já há 26 anos. E eu me lembro quando eles me contaram que iriam casar. E eu falei, você está louco, pastor? Tão novinho vai casar? Mas olha, acho que foi uma das melhores loucuras que você fez, ter escolhido a Márcia e a Márcia ter escolhido você. Então, meus parabéns, pois eu tenho certeza que vocês são um casal abençoado. E dizer que há 26 anos, tenho certeza que muito mais, mas há 26 que eu estou na rádio, foi quando eu tive um contato maior com o pastor, também com a dona Anaí, com a Tânia, né, com toda a família, com a Thelma, com a Tainá, dona Anaí. E depois a vida foi seguindo, os anos foram se passando. E como é bom, eu tenho certeza que o irmão Wagner concorda comigo, eu tenho certeza também que você, que foi o nosso orador oficial, parente, concorda comigo. Você, Eli, independente de qualquer religião, qualquer um que está aqui, como é bom nós nos aproximarmos de Deus. Como é bom um contato mais íntimo E naqueles momentos de aflição, você poder dizer, Deus está comigo. E eu sei que foi num momento desse que eu me aproximei mais de vocês. O Eli sempre falava, vai na igreja, vai conhecer a célula. Convites não faltavam, né, Eli? Mas foi quando eu perdi meu pai que a Márcia me fez um convite. Venha conhecer a nossa célula. Venha conhecer a palavra de Deus. E eu confesso que eu estava assim... Claro que a gente continua, o tempo passa, mas a gente continua. Muito entristecida, mas eu estava num momento muito difícil. O Fabinho Policinani sabe, né, do que eu estou falando aqui. E vocês me aproximaram mais de Deus, juntamente com a minha família. Vocês são a minha segunda família. Eu tenho a honra de estar com vocês e estar muito bem. Estar à vontade, me sentir abraçada. Quando vou na igreja, quando vou na célula, eu gostaria até de agradecer também outras pessoas que estão aqui, a Eliane, o Mauro, que estiveram juntos conosco ontem, né? Também um casal maravilhoso, Ana Paula, a Regina, o Totô, enfim, são tantas pessoas, né? Tantos jovens que também lá estão na igreja. E com vocês, eu pude não só me aproximar mais de Deus, mas também ver que Deus é fiel. Com vocês eu aprendi, talvez eu ainda não soubesse, mas eu aprendi a pedir e conseguir. Vocês me ensinaram. Eu ainda não fui, Rai, mas eu ainda vou no encontro das mulheres, no face a face. Eu ainda vou. E tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Porque quando eu vou à igreja, quando eu saio da célula, eu me sinto cheia de amor e cheia da palavra de Deus. E vocês trouxeram isso na minha vida e trazem na vida de tantas pessoas. Imagine, Júnior, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas, assim como eu, ficaram mais próximas de Deus. O Eli falou da sopa de quarta-feira, do almoço de quarta-feira, que eu já fui duas vezes, parabenizar o pessoal que faz a sopa, aqueles que doam os alimentos. Eu já estive lá na cozinha acompanhando tudo. Depois o próprio pessoal faz a pregação, já fui nos seus cultos. Então a gente sabe que é um trabalho, né, Eli, difícil, mas que Deus está ali honrando a cada dia. Então, olha só, acredito que nós crescemos juntos, né? Afinal de contas, já são agora anos e anos, e eu espero que sejam mais anos e anos. Ainda ver essa união do seu filho, né, com a Daiane, e ver que a sua palavra vai continuar, o seu trabalho em Gaça vai continuar. Então, com certeza, o pastor Eliseu, a dona Naite deram esse exemplo maravilhoso. Você e a Márcia estão seguindo. E os seus filhos também, assim, o farão. Eu também trouxe um versículo, depois eu quero, através de uma música que nós colocamos com algumas fotos, uma música que até o Antônio aqui da Câmara me ajudou, que eu acho que vai se identificar com você e com este momento. Mas antes, eu gostaria de ler um versículo que até essa semana eu coloquei em rede social, Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E é assim que eu me sinto com vocês. Amém. Muito obrigada. Parabéns, Júnior. E vamos então agora ouvir a música. Muito obrigada.
Eu não vou parar. A estrada é muito longa. vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, chamas o me calar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, chama tu me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho. Tem um chamado.
Dando sequência à nossa sessão, aproveito a oportunidade para cumprimentar o amigo Claudinho. Com a palavra, Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, querido pastor Júnior, público presente, em primeiro lugar, quero cumprimentar aqui meu grande amigo, grande companheiro, o Eli. Faz muita falta mesmo, de coração, não estou falando da boca para fora, não, você sabe disso, sentava ao lado dele. Foram durante 4 anos, né? Peguei um grande carinho, tenho muita consideração por você, viu, Eli? Tenho certeza que é de coração mesmo. Eu queria, acho que falar da obra do pastor é algo que é desnecessário, muito já foi dito aqui, mas eu queria relatar uma passagem que talvez o pastor nem tenha dado a devida importância, mas... Certa vez, acho que em 2016 ou 2015, acho que foi 2016, o senhor pediu para ir até a prefeitura, junto com o vereador Eli, para fazer uma oração, né, com meu pai, e eu estava na prefeitura nesse dia. E o senhor, então, orou com a gente ali. E talvez o senhor até nem saiba disso, mas aquele momento era, de fato, um momento... Nós estávamos passando por um momento muito difícil e o vereador Eli sabe disso. Né, um peso muito grande nas nossas costas. E naquele momento, quando o senhor fez aquela oração com a gente, o senhor pode ter mais absoluta certeza que fez um bem enorme para nós. Eu digo isso, quando nós saímos do gabinete, descemos juntos as escadas, fomos um para cada lado, eu virei para meu pai e falei assim: pai, é por causa de pessoas como o pastor Júnior que todo sacrifício, todas as injustiças que muitas vezes a gente sofre, vale a pena, por saber que existem pessoas como o senhor, pastor. E eu digo, falo de coração mesmo, de coração. Como eu disse, talvez o senhor não saiba o bem que fez para nós naquele momento. Mas, então, aproveito esse momento para transmitir isso para o senhor, porque, de verdade, mexeu de fato com a gente, tá? E eu sou muito grato e, com certeza, toda a população de Garça é grata por tudo que, todo o trabalho que o senhor desenvolve e que, com certeza, continuará desenvolvendo. Então, receba essa homenagem. Essa homenagem é justíssima e merecida. Então, eu apenas reitero tudo que foi dito aqui e cumprimento o senhor. Parabéns.
Palavra aberta para os vereadores, mais alguém inscrito? Não? Deise? Não? Não. Convido a assumir a palavra na tribuna, o Arley. Nome difícil, rapaz.
Boa noite a todos. Eu estou aqui como filho. Tiago, o irmão de Jesus, ele falou assim para as pessoas: mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras. Quando eu vim para Garça, eu morava em Marília, eu vim para Garça com os meus pais separados, então morava com meu pai. A gente não tinha uma família tão boa, eu era o punk, cheguei na igreja de calça rasgada, uma camiseta do Rolling Stone, toda furada, com cabelo grande, e o pastor Júnior, ele me amou, cuidou de mim, e eu quero, nesta noite, pastor, eu não ia falar, mas eu quero honrar o Senhor como filho do Senhor, como pai espiritual, como meu coach que me guia, que me orienta. E hoje eu sou casado há 4 anos, sou formado em matemática, porque o pastor Júnior deixou um legado sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, que é ser servo. Então, eu queria louvar a Deus, porque o Senhor tem deixado um legado sobre a nossa vida, tem marcado o nosso coração, que é ser servo. Muito obrigado, paizão. Te amo, viu? Amém. Deus abençoe.
Concedo a palavra a Márcia Mancuso.
Boa noite a todos também. E antes de vir para cá, eu estava falando com a minha filha sobre o que falar do meu esposo. E ela olhou para mim e disse assim: ao mesmo tempo que é fácil falar do pai, é difícil falar dele. E eu não vou falar muito não, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante, mas eu vou falar pouco. Mas antes disso, eu gostaria de ler um salmo. Salmo de número 128. Eu acredito que esse salmo retrata bastante a vida do meu esposo. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Então eu quero dizer que eu sou casada com o Júnior há 25 anos, e eu tenho tido o privilégio de dividir os meus dias com você. E com ele eu tenho aprendido muita coisa. Aprendido principalmente a amar e a cuidar das pessoas. E eu não quero aqui fazer nenhum tipo de propaganda enganosa, porque eu sou a esposa dele. E eu quero dizer que antes dele ser tudo o que ele é na igreja e para a sociedade, ele é dentro da minha casa. Ele é um homem de verdade, ele é um homem de caráter, um homem que ama, me ama, ama os meus dois filhos, Tiago e Tainá, ama o pai e admira de uma maneira assim que eu não sei nem como expressar. Ama as irmãs, ama a mãe e tudo que ele faz para a igreja do Senhor Jesus, antes ele faz dentro da minha casa. Quero dizer que eu sou muito bem cuidada, sou muito amada e eu quero dizer que eu te amo por tudo isso que você é, antes de ser na igreja, que ama todas essas pessoas que estão aqui, a igreja Palavra Viva, uma igreja linda, maravilhosa, ama os seus discípulos, você pratica tudo isso dentro da nossa casa. E eu quero dizer que eu amo muito você. Deus abençoe a todos.
Da palavra agora ao querido pastor Eliseu Mancuso.
Boa noite, autoridades. Boa noite, vereadores. Boa noite, os irmãos. Gente, o pastor não costuma falar assim, né? Gosta de pegar o microfone na mão assim, né? E correu pra lá, correu pra lá. Mas fazer o quê, né? Mas, a gente também não. Fala boa noite, é paz do Senhor, paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos vocês. Bom, a homenagem que meu filho está recebendo, eu estou pregando no altar, em cima do altar, há 46 anos. E no rádio, acho que a Patrícia nem tinha nascido ainda, estou com 53 anos de rádio. Então, sempre ocupei o rádio para falar do amor de Deus, ocupei o altar para falar do amor de Deus, nada mais do que isso. E durante meu ministério eu formei vários pastores. Três coisas importantes eu quero relatar aqui. Primeiramente, Paulo disse assim: ainda que eu falasse todos os dons de Deus, ainda que eu desse tudo a minha riqueza para ser repartido para os pobres, ainda que eu desse meu corpo a ser cortado, mas se não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor permanece. O amor fica firme. Então, sempre ensinei a meus filhos da seguinte maneira: se tem arroz com feijão, tem mistura, agradeça a Deus. Se não tem um sapato bom, tem um chinelo de dedo, agradeça a Deus. Se não tem roupas boas, agradeça a Deus. Porque nessa noite, nesse momento, nós temos uma oportunidade. Não estamos aqui porque somos bons, porque somos bonitos, ou porque tem carro, ou casa, ou propriedade, nada disso. Isso aí para Deus não tem nenhuma importância. Hoje estamos vivos para que nós temos uma oportunidade, uma chance que é nos dado de reconhecer o erro, reconhecer a falta, para aproximar-se de Deus, porque depois que sair daqui, não tem volta. O carro tem volta, a casa tem volta, mas depois que partiu daqui, hoje o homem escuta o pregador, obedece, quer. Se não quer, não obedece. Mas um dia todos nós vamos ter um encontro com Deus. Preto, branco, novo, velho, rico, pobre, todos um dia vão ter um encontro com Deus. E essa oportunidade que estamos tendo aqui é para nos preparar para este dia. Porque nada vai nos acompanhar. Nada vai nos acompanhar, a não ser uma coisa, o Senhor disse, as tuas obras. O que vai ser na frente e as obras atrás. Vão ser julgados pelas obras. E quando eu formei vários pastores, sempre ensinei que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Então, é diferente do chamado do homem. Tem um pastor inventado e um pastor chamado. Inventado é aquele que põe a sua vida, a vida de sua família, o amor de Deus na igreja. Porque quantas vidas eu levei para Jesus? Quantas vidas o pastor Júnior levou para Jesus? Qual a recompensa? A recompensa mesmo só vem de Deus, não é do homem. Para mim poder criar minha família, criar meus filhos, o Senhor, eu com 7 meses de casado, pegou fogo na minha casa. Fiquei igual Adão e Eva. Não tinha o que vestir, não tinha onde morar. Para dar sequência ao ensinamento, eu fiquei 3 horas morto no hospital, dentro do hospital, 3 horas sem respirar. Meu filho foi lá, orou, minha mulher cantou, e depois de 3 horas o Senhor devolveu a vida, porque ele precisava de mim no Evangelho. E aí veio o câncer, também venci o câncer. Então são coisas que, quando Deus está presente na vida do homem, hoje é um dia, amanhã é outro dia. Pessoa para estar com lutas, com problemas, com dificuldades, porque a dificuldade é que toma conta do país, que toma conta da nação, que toma conta da família, as dificuldades embaraçam, destrói. Mas ainda há uma esperança. Hoje é um dia, amanhã é outro dia. E os irmãos leram uns salmos e todos, eu quero aumentar esse salmo. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. E durante esse ensinamento, eu formei meus filhos, minhas filhas no Evangelho. O pastor Júnior, que aqui está ainda, é criança ainda, tem muita coisa, ele tem muita coisa ainda para apanhar, porque quem está na obra de Deus sofre. Sofre, na obra de Deus sofre, sabe? Eu quero dizer uma coisa, não tem nada a ver com outra. Eu fui levado na ligacia 4 vezes, porque 10h05 a polícia está na porta da igreja para dar a intimação para mim, que eu passei 5 minutos das 10 horas. Porque eu, não por causa do barulho, porque o Senhor disse assim, por causa do meu nome sereis odiados, perseguidos, levados à autoridade, presos. Não é por causa do barulho, não. Se fosse o barulho, os clubes da cidade têm que fechar tudo. E os clubes da cidade faz barulho a noite inteira. Eu mesmo moro no fundo do clube lá, que só faz de pegar minha velha e dançar dentro de casa, porque eu balei na minha casa. Não tem polícia, não tem autoridade, não tem delegado, não tem nada. Mas eu entendi a palavra, porque não é o barulho, não é o barulho. É porque o Senhor disse, por causa do meu nome, seres odiados, perseguidos, levado nos tribunais, condenado, preso, julgado, mas alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão junto com meu Pai que está no céu. Então, nesses 46 anos, fui jubilado 46 anos de evangelho, de altar, no rádio, né? Como disse a Patrícia, nem tinha nascido ainda quando eu estava no rádio, em 64. Hoje eu tenho o prazer de ver o meu filho ser honrado para essa Câmara, dando esse título a ele, que esse título que ele está recebendo, as palavras que fomos ouvindo, tudo passa. Tudo passa. Tudo termina. Né? O amor, a gratidão vai ficar. Mas o Senhor disse assim, passa o céu, passa a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar. Que a palavra que eu ensinei para você, Júnior, sirva de exemplo, cumpre o teu ministério. A Bíblia fala, cumpre o teu ministério. Igual eu cumpri. Sabe, eu estou jubilado, mas estou morrendo de vontade de subir no altar outra vez para pregar o evangelho. Para poder combater o bom combate. Para ajudar muitas vidas a ter um encontro com Deus. Obrigado, presidente. Pedro Nando Santos, as autoridades presentes, a plateia que está aqui, ao meu filho Júnior, mas o maior agradecimento, a maior honra deve ser dada a Jesus Cristo. Obrigado, boa noite.
Faça a nossa noite mais feliz, Thiago.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, senhores vereadores. Quem conhece a nossa família sabe que eu sou o mais quieto, né, o que menos fala. Mas diante desse momento, eu não poderia deixar de dar algumas palavras aqui, e eu venho aqui como o filho, né, quem não percebeu ainda, né, eu sou quase uma cópia, com um pouquinho mais de cabelo, mas isso com o tempo muda, e eu gostaria de falar, reforçar um pouco o que minha mãe disse. A gente conhece um homem pelo que a família tem a dizer dele, e se perguntarem para mim, o que eu tenho a dizer do meu pai, eu só tenho a agradecer ao meu avô, primeiramente, por ter dado um nome honrado ao meu pai, e o meu pai por ter me dado um nome honrado que eu daria aos meus filhos, e aos meus netos, e aos meus bisnetos, que a família Mancuso continue sempre sendo essa família honrada que sempre foi e sempre será. Eu quero chamar aqui os meus amigos Claudinho, o Guilherme, que vão ministrar uma música aqui comigo, uma música que meu pai gosta muito, mas que também é para agradecer aquele que é o responsável por tudo isso, que é o nosso Deus. Amém? Eu peço a todos que se coloquem em pé, e quem sabe eu vou começar tocando essa música, que cante juntamente comigo.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Vamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno e o céu.
Muito obrigado, muito obrigado.
É com muita alegria que eu concedo a palavra ao pastor Júnior.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Quero então cumprimentar a todos os presentes. Ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Vereadores, senhor Pedro, a todos os nobres vereadores, a todos os nossos irmãos e autoridades que estão compondo a mesa, a minha família linda e maravilhosa, a todos os irmãos e amigos presentes da PV e que não são da PV. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Nesse meu pronunciamento, eu quero deixar os agradecimentos para o fim, porque eu quero aqui pegar uma boa parte do tempo a qual eu tenho para dedicar e honrar aquele que verdadeiramente é digno de ser honrado. Eu quero falar e agradecer. Começar agradecendo ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da minha vida, aquele que é tudo em mim. E para Ele oferecemos o melhor aplauso nessa noite, em nome de Jesus. Louvo a Deus por cada um que aqui externou a sua palavra de uma forma tão verdadeira. Nós conhecemos quando as palavras são verdadeiras. E eu quero agradecer aqui pela verdade que vocês assim colocaram em palavras e eu vou levá-las para o resto da minha vida. São palavras, conselhos que eu quero guardar para mim, para o meu coração, para que eu possa continuar honrando ao meu Deus com a minha vida. Presidente, senhor Pedro, eu não sei o que fez você me agradecer desse jeito, mas com certeza Deus tem um plano grande na tua vida. E isso é só o começo daquilo que Deus vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Parente, que prazer ser seu amigo de infância. Wagner, como é bom te conhecer sempre. Como é bom ter amigos como você e saber que você está aqui nos representando também. Paulo André, sou um grande admirador teu e do teu pai. E com certeza, eu me lembro o dia que eu orei, porque a glória de Deus se manifestou no gabinete. E todas as vezes que a glória de Deus se manifesta, nós não esquecemos. Eu não tinha dúvida que aquele dia aconteceu um milagre. Fabinho, você é top das galáxias. Patrícia, Que pessoa maravilhosa que você é. Estamos te conhecendo melhor. Que bom estar ao teu lado. Que bom poder ajudar você, os céus. Grandes amigos nos tornamos. Em nome do Senhor Jesus, você vai para o encontro das mulheres e o Celso vai para os homens. O Senhor Chaves me emocionou muito na hora que eu o cumprimentei, porque ele também lembrou a existência de uma pessoa muito querida, meu avô, Euzelino Mancuso. Ele estava falando, compartilhando comigo, então, a importância da família, e eu quero então aqui lembrar o saudoso Euzelino Mancuso, a qual recentemente recebeu o nome de uma rua. Nós ficamos muito felizes e queremos agradecer por isso também. Queremos agradecer ao professor Cássio, a qual leva meu abraço também ao prefeito. Nós desejamos todas as sortes de bênção, porque quando o justo se levanta, o povo se alegra. Que venha a ser uma administração clara e abençoada em nome de Jesus. A Dani, que é um prazer, amiga de fé, de sempre, dos gospels da vida, um amigo, filha do professor Davi, irmã do Davi, a qual nós amamos tanto. Ao meu amigo Eli, da Eligás, meu discípulo, tudo isso aqui é porque você tem um coração que é maior que você mesmo, maior que esse lugar. Você vê algo em nós, você vê algo em mim que eu ainda não vi, mas eu te agradeço em nome de Jesus. Ao meu filho Aislan, Deus abençoe, você é top, em nome de Jesus. Depois eu faço os agradecimentos onde eu vou chorar, mas agora eu não vou chorar. Eu quero aqui falar para vocês que o que está acontecendo aqui não tem nada a ver comigo. Tudo é por causa dele. E quando eu falo dele, tudo é por causa de Jesus. Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36 diz assim, uma fala do apóstolo Paulo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Tudo o que está acontecendo não tem nada a ver comigo. Toda essa homenagem eu transfiro para o único que é digno de receber honras, glórias, força e poder, ao Senhor Jesus. Mesmo que esteja sendo tentado pegar para mim algumas palavras, tentado pegar para mim essa honrosa lembrança e homenagem, eu não posso fazer, porque eu sei quem eu sou, e eu também sei quem ele é. Não vim aqui para falar de mim, mas quero usar desta oportunidade para falar dele. Ele é conhecido de muitos, mas poucos têm intimidade com ele. Ele, primeiro, o nome dele é Emmanuel. Em Mateus 1:23 fala assim, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Para quem não conhece Jesus, eu quero dizer que ele está aqui, ele está na tua casa, ele está na tua família. E a nossa oração, Senhor Presidente e nobres vereadores, é que Garça venha ser cheia do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele é Emmanuel, ele não é um Deus distante. Este Jesus, ele pode te ouvir nos momentos mais difíceis. E ele está aqui nessa noite. Ele, sendo Deus, se fez carne. Não veio para ser servido, mas para servir. O maior exemplo de humildade está em Cristo Jesus. Jesus era Deus, é Deus, e se fez homem como nós. E ele não usurpou da sua glória de ser Deus. E diz a palavra também em Marcos capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Eu não posso me negar, se eu sou um seguidor de Jesus, eu não posso usar a boa fé daqueles que me ouvem todos os domingos, todas as terças, todas as quartas. Eu não posso usufruir, porque se o meu Jesus serviu, eu também tenho que servir. E eu estou apenas seguindo os passos do meu mestre. Ele, para quem não conhece, para quem está perdido, ele é o único caminho. Em João 14, 6, fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. As pessoas estão sem Deus, as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Existe um único caminho para chegar-se a Deus. Esse caminho é Jesus. Ele é a única esperança. Muitos dizem que a esperança é a última que morre. Mas Jesus vai além da morte. Em João 11, 25, ele diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E eu vim dizer para você, eu não sei o que está morto na tua vida. Eu não sei o que já morreu. Mas eu sou profeta de Deus aqui nessa casa de leis. Eu sou profeta de Deus e homem de Deus para declarar que através de Jesus, tudo que está morto na tua vida vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Como meu pai disse, ele foi para o hospital e quando nós chegamos lá, o médico, eu não me lembro agora o nome, o doutor Wagner, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer com o seu pai. O Marcos Eide estava primeiro. Chegamos lá no Hospital São Lucas, o Marcos Eide estava como o médico atendendo a emergência. Ele fez o plantonista, ele fez o primeiro atendimento. Depois chamou o médico do meu pai, doutor Wagner. E quando nós chegamos lá, aquelas aparelhagens chegando no hospital, enfim, doutor Wagner sai e fala assim: não temos mais o que fazer, estamos tentando. Estava diante da morte, diante de uma palavra do médico. E nós recorremos ao médico dos médicos. E fomos orar, e minha mãe começou a cantar lá no Hospital São Lucas, no segundo andar. Naquela época não tinha ainda, eu acho que agora é a... Não é a pediatria, é Unimed. A Unimed, agora é a Unimed. Mas antigamente tinha uma janela que olhava ali aonde é hoje o Campo do Garça e aquele bairro novo ali. Nós estávamos lá, comecei a orar, minha mãe começou a cantar. Ele vai além da medicina, porque ele estende as suas mãos. E nós pegamos e confiamos na palavra de Deus. De repente o Dr. Wagner, depois de muitas horas, sai. Ele fala: conseguimos trazer o Senhor Eliseu de volta. E a gente sabia que Deus usou eles, na verdade. Mas quem deu a vida, quem vai além da morte, é o Senhor Jesus Cristo. Não existe nada impossível para esse Deus. Eu vim falar aqui para que o melhor plano para essa cidade, não vem das faculdades, nem das mentes brilhantes dos nossos intelectuais. O melhor plano para essa cidade vem de Deus. Em Jeremias 29, 11, 13 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Deus tem um plano para a nossa cidade, e o plano não é de causar dano. A saúde da nossa cidade vai ressuscitar, aleluia, a indústria vai ressuscitar, o comércio vai ressuscitar. O que nós temos que fazer, pastor? Orem a Deus, senhores vereadores, busquem em Deus, porque dele tem o melhor plano para a nossa cidade. Ele pode mudar a situação, qualquer coisa. Nós temos que nos unir e orar. Eu me coloco à disposição para orar junto com o prefeito, junto com os nobres vereadores. Eu vou unir e posso unir a minha fé, porque quando nós clamamos, milagres acontecem e o impossível começa a ser possível. Eu tenho acompanhado a situação da nossa cidade e não quero culpar nem A e nem B, mas eu quero falar que tem um que tem resposta. Este um é o nosso Deus, que para ele não tem nada impossível. Eu vim aqui para falar dele. Eu vim aqui para falar que o plano de Deus é que toda a cidade vai ser cheia da glória do e do conhecimento do Senhor. Tem um versículo, nobres vereadores, senhor presidente, amigos, que eu coloquei estampado na frente da nossa igreja, a porta principal da nossa igreja. Coloquei lá e parafraseei este versículo, em Abacuque 2,14. Em Abacuque 2,14 diz assim: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu entendo que quando Deus mandou Abacuque escrever esse versículo, ele incluiu a cidade de Gars. E quando ele falou, toda a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Eu acredito que Deus estava também se referindo a Gars. E eu mandei escrever lá, então parafraseando, na frente da nossa igreja: e toda a cidade de Garça vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E com este ato solene, com esta homenagem, na casa de leis, eu quero dizer que esta palavra profética já começou, porque os céus estão se abrindo sobre a nossa cidade. Este ato que está acontecendo, é claro, é para uma homenagem a mim, mas nós sabemos muito bem que a partir de hoje, Deus vai mudar a história da nossa cidade. Porque eu estou aqui como profeta de Deus declarar que os céus estão abertos e a bênção de Deus vai ser derramada sobre este lugar, em nome de Jesus. Eu quero concluir falando também sobre o projeto Em Garça Existe Amor, a qual tem uma visibilidade onde mexe com a sensibilidade da população. E eu quero falar como que isso se iniciou. Quando eu falei no começo que essa homenagem não tem nada a ver comigo, é porque eu conheço o meu coração. Tudo isso que vocês veem em mim, irmãos, porque não sou eu. O apóstolo Paulo fala, e eu uso dele as minhas palavras: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. As coisas boas que vocês estão vendo em mim, não sou eu. É Cristo trabalhando em mim. É Cristo fazendo isto em mim, através de mim. Eu sou apenas um instrumento e apenas obedeço à sua voz. Por que eu digo isso? Porque o projeto Em Garça Existe Amor é um projeto que nós nos reunimos e reunimos hoje praticamente de 50 a 70 pessoas carentes da nossa cidade, onde nós oferecemos um almoço. A Patrícia falou sopa, mas é um negócio, é feijão com bacon, é farofa, é um negócio, é frango assado, é carne assada, o negócio é chique. É coisa linda.
E como isso começou? Então, nós fazemos um culto, depois o pessoal abraça, eles comem uma refeição lá com a gente. E começou como? Porque eu sou bonzinho? Não. Muito pelo contrário. Um dia, eu chegava lá, e vocês conhecem a antiga Sotebra, onde é a nossa igreja? Tem um pátio grande na frente. E alguns dias eu me deparava com alguns catadores de reciclagem, colocando os carros dele lá, e dormiam e comiam lá no pátio da igreja. Eu vou ser franco para vocês e verdadeiro, que aquilo lá me incomodava. Porque onde já se viu, é uma igreja, e fica tudo sujo, e eles fumam aqui, e fica bituca de cigarro aqui na frente. Enfim, eu só estava esperando a oportunidade de encontrá-los, para convidá-los a não fazer mais aquilo. Este é o meu coração. E um dia, numa quarta-feira, eu estava lá, aquele dia eu tirei para fazer um devocional. Eu fiquei muito cedo, até o meio-dia, em jejum, orando e meditando na palavra. Na hora que eu saí, meio-dia, quem está lá deitado lá no pátio da igreja? Os catadores de reciclagem. Falei assim, é agora que eu vou pedir para eles não fazer mais isso e tal. Enfim. E na hora que eu fui falar com eles, o amado Espírito Santo falou assim, não faça isso. Ouvi a voz nítida dele falando, não faça isso. Voltei para o meu gabinete, aí Deus me pegou ali dentro. E Deus me levou para esse texto a qual eu vou ler para vocês agora. Mateus 25, do versículo 32 ao 45. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei lhe dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitados de roupa e te vestimos, quando te vimos enfermos, ou preso e fomos te visitar. O rei responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupa, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhe a verdade, o que vocês lhe deixaram de fazer alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E diante dessa palavra, nasceu o projeto Existe Amor em Garça. Esse projeto não foi eu que idealizei, não foi eu que pensei. Esse projeto saiu do coração de Deus para abençoar a nossa cidade. E dentro desse projeto, eu não sei se estão aqui algumas pessoas já estão recuperadas. A Lenita está aí? A Lenita veio? A Lenita veio? Vem cá, Lenita. Vem cá, Carlão. Vem cá, Carlão. Essas pessoas, talvez ninguém queria abraçar. Eu acredito que muitos de vocês ainda vão estar na minha igreja, sendo membros da nossa igreja em nome de Jesus, porque vocês são muito top das galáxias, são autoridades da nossa cidade. E sabe por que eu acredito que vocês ainda vão estar lá, servindo a Deus junto conosco? Porque Jesus falou assim, ó, para mim: abraça os que ninguém quer abraçar, que eu darei os que todos querem abraçar. Lenita, usuária de drogas, vivia uma vida totalmente desregrada, ex-presidiária. Carlão, até semana passada, morador de rua. Mas agora, a Lenita pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E o Carlão já não está mais morando na rua. Aí, ó, doi vida, ó, que camisa bonita. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso tudo não sou eu quem faço. Não é coisa minha. A minha vontade era mandar todo mundo embora. Eu apenas obedeci à voz de Jesus. Por isso que eu não posso pegar essa honra para mim. Ela é dele. Pertence a ele. E toda a glória vai continuar sendo dele. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus pela vida dele. Mais uma vez, eu quero então finalizar, começando a agradecer mais uma vez ao Senhor Jesus por proporcionar tudo isso em minha vida. E eu quero repetir aqui as palavras de João Batista, no livro de João, capítulo 3, versículo 30. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. Eu quero agora começar a agradecer as pessoas que marcam a nossa vida. Eu quero agradecer ao meu querido e amado discípulo, Elias, conhecido como Eli da Eligás, que propôs esse título de honraria à minha pessoa. E a todos os vereadores do último mandato que aprovaram de uma forma unânime esse título. Eli, sou teu fã. E eu quero pescar junto com você muito ainda. Nunca pesquei, mas vou pescar. Muito obrigado. Eu tenho aprendido com você. Que pessoa maravilhosa que você é, Eli. Que família linda que você tem. Aos meus amados, ao meu amado discipulador, Pastor Valmir, a qual eu amo, a qual ele tem orado por mim tem investido tempo em mim. Pastor Valmir é lá de Curitiba, talvez não vai ouvir aqui, mas eu quero agradecê-lo diante de Deus. Ao meu amigo e amado pastor mentor, Domingos Jardim, da PIB de Marília. Este homem foi instrumento de Deus para mudar a minha vida, meu ministério e a nossa igreja. E eu quero também, diante de Deus, agradecer a vida do pastor Domingos. Aos meus amados pais, pastor Eliseu Mancuso e Nair Gonçalves Mancuso. Tudo que eu tenho, eu devo a vocês. Aisla, traz essa placa para mim, fazendo favor. Pai, quem devia estar aqui é o Senhor. Senhor, um pastor exemplar, começou bem e terminou bem. Ninguém lembrou do Senhor no tempo em que o Senhor pastoreava. Mas eu quero que o Senhor me dê uma honra, que enquanto o Senhor viver, essa placa vai ser pendurada na tua casa. Quero agradecer a minha mãe, a minha maior intercessora. Teve momentos que eu pensei em desistir. E a minha mãe, de uma forma assim, sobrenatural, eu não estava morando aqui, eu estava morando em Promissão. Estava passando um momento muito difícil lá em Promissão. E naquela época eu ia entregar o ministério de pastor. Eu estava decidido a não pastorear mais. Mas como se fosse assim, Deus mesmo enviando, e ela ligou para mim e falou: Júnior, eu sonhei com você. Você está passando por luta, meu filho. E aquela palavra, aquela ligação, mudou meu destino, mudou a minha história. E para a glória de Jesus, eu não desisti. E estou aqui em pé por causa das tuas orações. Eu quero agradecer a minha amada esposa, a quem eu tanto amo e sou apaixonado, extremamente apaixonado. Ela é uma companheira de ministério, aquela a quem eu quero viver e desfrutar de todas as bênçãos de Deus até os últimos dias de nossas vidas. Pastora Márcia, você é o amor da minha vida. Quero agradecer ao fruto do nosso amor, o melhor de nós, meus filhos, Tiago e Tainá Mancuso. Não existe melhor honra do que ser pai de vocês. Vocês são tudo para mim. Que alegria ter vocês. Eu vejo Deus nas suas vidas. Eu vejo Deus na vida da Tainá, quando ela lidera a cela. Você, filha, é mais quietão, mas quando você toca, é Deus falando. O seu toque me acalma. A sua música é como se fosse palavras de Deus, acalentando o meu coração. Louvo a Deus também pela minha futura nora, a Daiane, que dia 10 de junho vai se unir no santo matrimônio com meu filho. E em nome de Jesus, vão nos dar muitos netos, para a glória de Jesus. Quero agradecer às minhas irmãs que estão aqui,
A mais velha é a Thelma e a mais nova é a Tânia. São irmãs especiais. Irmãs que todo mundo gostaria de ter. Quero agradecer aquele que não está aqui, é meu irmão gêmeo. Metade de mim. O meu irmão Eliezer. Ele é um cara sensacional. A qual eu amo muito. Quero agradecer aos meus cunhados, ao Ismael, casado com a Tânia, aos irmãos e as irmãs da Márcia, que também são minha família, apesar que são tudo corintiano, mas eu amo esse povo. Quero agradecer a equipe de pastores e discípulos, o qual eu tenho caminhado ao meu lado, o qual tem caminhado ao meu lado no ministério. Eu, falando do pastor Elias, quero falar de todos os pastores e de todos os meus discípulos. Então, pastor Elias, eu citando o seu nome, quero abraçar e agradecer a todos os nossos discípulos. Quero agradecer também a cada líder de ministério da nossa igreja, Ministério Louvor, Infantil, Intercessão, são vários ministérios, equipes de serviço. Eu quero agradecer a vocês, líderes da Igreja Batista Palavra Viva. Por causa de vocês, a nossa igreja está se tornando e será a igreja da cidade. Agradeço a cada líder de célula que aqui está e aqueles que não puderam vir. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Agradeço a cada integrante da cozinha do projeto Em Garça Existe Amor. São eles que cozinham, são eles que fazem, são eles que dão a palavra, são eles que colocam esse projeto para funcionar de verdade. E eu citando o nome da Fran, cadê a Fran? Que é líder da cozinha, líder desse projeto. Todos que te ajudam se sentem abraçados em nome do Senhor Jesus. Agradeço esta casa de leis, ao senhor presidente da Câmara e todos os vereadores. Eu oro para que o amado Espírito Santo venha conduzi-los em cada decisão e que a sabedoria de Deus possa reinar neste lugar, em nome de Jesus. Enfim, a minha amada Igreja Batista Palavra Viva. E todos os seus membros. E a todos os moradores da cidade de Garça. Que torcem e oram por nós. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento. Quero também falar e deixar aqui que os alimentos que são doados são feitos para o almoço. Também a cesta básica. Mas tem duas pessoas que nos ajudam semanalmente. Um cada um com uma mistura. O Itamar, através do restaurante do Gaúcho, que fornece a carne para nós, uma semana. E o pastor Eliseu, que na outra semana fornece frango para nós, para dar para os moradores. Então, eu não poderia não estar aqui, mas eu vendo vocês, quero agradecer a todos. Eu quero terminar dizendo que Garça é do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.
Estamos chegando ao fim da nossa sessão. Ao encerrar esse ato público, agradeço primeiramente a Deus, né, por ter participado como presidente, e as autoridades aqui presentes na mesa, como também aos familiares do pastor, à igreja PV, aos vereadores presentes, também aos que não estiveram, e o público que nos prestigiou pela internet, pelo site, pelo Facebook. Em nome de Deus, eu encerro essa sessão muito grato, viu, pastor? Sou grato a Deus pela sua vida e que continue com esse belo trabalho. Boa noite a todos.